Boa noite. Também quero manifestar a minha gratidão aos irmãos pela oportunidade que criaram para podermos revê-los, não olhando só da tela, como está acontecendo, né, com muitos. A gente estava observando, ficamos sabendo de muitas pessoas que têm acompanhado a conferência pela internet. E foi nos dado esse privilégio de podermos estar aqui bem perto dos irmãos. Agradecemos por essa oportunidade. Nós vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 3, 2 Coríntios 4, 3. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Versículo 6, porque Deus que disse das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Vamos começar pensando no que Paulo diz aqui no versículo 3, sobre o Evangelho, o nosso Evangelho. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto. Quando ele diz nosso Evangelho, ele não está querendo dizer absolutamente que o Evangelho que ele pregava e os apóstolos, como também os demais apóstolos, era um evangelho que os apóstolos inventaram. Não tem nada a ver com isso. O evangelho que ele diz aqui, o nosso evangelho que era pregado, era o evangelho do Cristo crucificado. Escrevendo a primeira carta a este mesmo grupo de pessoas, a esta mesma igreja, no capítulo 1, ele diz que os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Então ele vai dizer aqui o que ele pregava. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Os judeus, eles estão interessados em sinais. Os amantes do conhecimento, os gregos, estão interessados na filosofia, no conhecimento. Mas a nossa mensagem, no Senhor Jesus Cristo, aquilo que elas realmente precisam. E quando Paulo diz do nosso evangelho, ele está falando desta pregação. Por onde ele passava, a mensagem não variava. A pregação era invariavelmente acerca do Cristo crucificado. Esta mensagem começou a ser anunciada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele é o apóstolo da nossa confissão. Ele é comparado em Hebreus capítulo 1 com os profetas que falavam da parte de Deus. Mas agora Deus fala pelo Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 1, ele é apresentado como o apóstolo, o primeiro ministro, aquele por quem começou a ser anunciada esta pregação. Nós o encontramos depois da sua ressurreição, falando aos apóstolos, aos discípulos que ainda não haviam entendido a lição que está por trás da sua morte e ressurreição, como aqueles dois discípulos no caminho que levava a uma pequena aldeia, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Eles caminhavam entristecidos naquele caminho que levava até a aldeia, acabrunhados, decepcionados. O Senhor Jesus então encosta neles e pergunta: vocês estão trocando palavras acerca de que assunto? Ora, só você não sabe do que aconteceu nesses últimos dias? E eles então começam a falar da decepção. E o Senhor Jesus diz: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E todas as escrituras davam testemunho da necessidade da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então ele se revela àqueles discípulos e desaparece imediatamente da presença deles. E no mesmo capítulo ele aparece na companhia de outros, de um outro ajuntamento maior de discípulos. São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E o que estava escrito lá? Então abriu-lhes o entendimento. O entendimento estava obscurecido. Havia um véu que lhes impedia de entender, de compreender o que Moisés, o que os profetas e que os salmos diziam acerca do Senhor Jesus Cristo. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, inaugurou esta pregação. O primeiro ministro dessa pregação. Ele insistia quanto à necessidade da sua morte e da sua ressurreição. Isto estava nos planos de Deus. Encontramos Pedro, aquela primeira pregação em Atos 2, após a inauguração da igreja, a descida do batismo, a descida do Espírito Santo, criando a igreja, e Pedro então começa a pregar o evangelho naquela ocasião. E qual é o tema da sua pregação? Jesus, varão aprovado por Deus, que realizou sinais, prodígios, milagres. E ele diz que enquanto o Senhor Jesus fazia aquilo, era Deus através de Cristo, na verdade, estava realizando aquelas coisas, demonstrando através daquilo que estava sendo feito, aprovação, apreciação que Deus tinha do seu Filho, o Senhor Jesus. Varão aprovado por Deus. À medida que ele avançava na pregação, depois de falar a aprovação do Senhor Jesus diante do Pai, ele cita a desaprovação do Senhor Jesus pelos homens. Aquele que Deus aprovou, em quem Deus tinha todo o prazer, os homens desaprovaram. Não encontraram nele satisfação. Crucificaram. Então, depois de falar da aprovação, ele fala da crucificação do Senhor Jesus Cristo. E depois ele cita vários textos do Velho Testamento, escritos por Davi, e explicou, quando Davi escreveu estas coisas, ele não estava falando de si mesmo. Ele estava falando do Cristo de Deus, que precisava ressuscitar. E esse varão aprovado por Deus, que vocês crucificaram e que fora ressuscitado por Deus, foi também exaltado. Elevado à condição de Cristo e Senhor. Notem que a pregação continuou sendo a mesma. A humanidade do Senhor Jesus, varão aprovado por Deus, a sua morte, a sua ressurreição e a sua exaltação. Pedro pregava o Cristo crucificado. Encontramos Paulo no livro de Atos 17, pregando o Evangelho na cidade de Tessalônica. Durante 3 sábados, ficou na companhia daquelas pessoas, judeus, gentios, distintas mulheres destacadas daquela sociedade, discorrendo nas Escrituras, demonstrando através da palavra de Deus que o Cristo precisava padecer e ressurgir. Durante 3 sábados, lançando mão de Moisés, lançando mão dos Salmos, lançando mão dos profetas, demonstrando para aquelas pessoas que o Cristo precisava padecer e ressurgir. E ainda mais, procurando convencer aquelas pessoas que Jesus é esse Cristo. O Cristo que precisava padecer e ressurgir era Jesus, o Senhor Jesus que esteve entre eles. E qual é o resultado desta mensagem? Qual é o efeito que essa mensagem pode ter? Qual o resultado que ela pode produzir no coração de pessoas atentas, interessadas? Judeus creram nessa mensagem. Gentios creram nessa mensagem. Pessoas destacadas daquela cidade creram nessa mensagem. Criaram um motim naquela cidade por aqueles que não creram no Evangelho do Cristo crucificado. Inventaram uma acusação. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. E esta é a mensagem que transtorna o mundo. A mensagem do Cristo crucificado. E aqueles judeus e gentios e mulheres destacadas na sociedade, que durante aqueles sábados acompanhavam a demonstração da palavra de Deus, foram tocadas, foram transformadas, e desta forma Deus começou a reunir uma igreja naquela cidade. E qual foi a pregação? Qual foi o tema? Lá em Tessalônica, judeus, aqueles que buscavam sinais, sinal. Enquanto Paulo falava naquele lugar, lá estavam os gregos que buscavam sabedoria. Mas quando o Cristo crucificado foi anunciado, o poder de Deus se manifestou no coração e na vida daquelas pessoas. E elas foram transformadas pelo poder do Evangelho. Porque é esta mensagem que transtorna o mundo. É esta mensagem que pode salvar pecadores que confiam nela, que descansam nela. E no versículo que não lemos em 2 Coríntios, no versículo 2, Paulo fala da forma aberta, pública, transparente, como ele comunicava esta mensagem, a necessidade da morte do Senhor Jesus por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, e a necessidade da sua ressurreição por causa da nossa justificação. Ele escreve aos Romanos dizendo: ele morreu por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O Cristo precisava morrer, recebendo sobre si mesmo o castigo que a justiça de Deus demandava por causa dos nossos pecados. E aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós. Derramou a sua alma na morte, mas na morte não pôde ficar, não podia ficar. Fora ressuscitado pelo Espírito Eterno ao terceiro dia. Ressuscitou por causa da nossa justificação. Por isto é a mensagem que pode transformar. É a mensagem que pode dar esperança. É a mensagem que pode mudar radicalmente a sorte de qualquer pecador. E depois de dizer, da forma aberta, franca, pública, transparente, que pregava esta mensagem salvadora, ele diz no versículo 3, mas se ainda o nosso evangelho está escondido da compreensão de alguém, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Se essa mensagem pregada de forma objetiva, clara, transparente, pública, se a compreensão dela está escondida de alguém ainda, se ela está escondida, se está encoberto, para os que se perdem está encoberto. E esses se perdem exatamente porque o evangelho ainda está encoberto para eles. A luz do evangelho da glória de Cristo não penetrou ainda no seu entendimento, na sua mente, no seu coração. Se essa mensagem, o seu significado tão simples, porém poderoso, está escondido de alguém, esse alguém é aquele que ainda está perdido. E ele está perdido exatamente porque a luz desse evangelho ainda não brilhou no seu homem interior. E não brilhou ainda. Ele explica no versículo 4 o porquê. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Se tem alguém que ainda não entendeu essa mensagem, não era esse esforço do Senhor Jesus? Ensinar aos seus discípulos a lição que está por trás da morte e ressurreição dele? E se homem, mulher, jovem, adulto ou idoso ainda não entendeu a mensagem que está por trás da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo? É porque existe uma força satânica trabalhando na mente dessas pessoas. E a gente pode dizer, olhando para esse versículo, que Satanás aposta, ele aposta na ignorância. Porque o texto diz, cegou o entendimento. Por que cegou o entendimento? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. A luz desse Evangelho precisa resplandecer no coração, na mente, no homem interior do pecador. E Satanás aposta na ignorância. Então eu cego a mente deles. Eu cego o entendimento deles. E com o entendimento entenebrecido, cegado, elas não crerão nesta mensagem. Nós lemos lá aquele versículo lá no Evangelho de Lucas. O Senhor então ajudou os seus discípulos a entender a mensagem das Escrituras. E se por um lado o Senhor Jesus, amigo, está interessado em que a sua luz, a luz dele brilhe em você para te salvar, para te perdoar. Por outro lado, está Satanás cegando o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Amigo, você já parou para pensar nisso? A gente pergunta para as pessoas, você entende isso? Cristo morreu por tua causa, entendo. Você entende que ele morreu no teu lugar? E pela sua morte ele pagou o preço da tua libertação, do teu resgate? Entendo. Se a gente provocar essas perguntas, as pessoas vão responder que intelectualmente elas entendem isso. Sou pecador, Cristo morreu no meu lugar, ressuscitou por minha causa. Mas elas são capazes de voltar para casa do jeito que de lá saíram. Então elas não entenderam. Essa compreensão não é simplesmente uma compreensão intelectual, porque se elas forem perguntadas, elas dizem, eu sei que eu sou pecador, eu sei que Cristo morreu em meu lugar, mas elas voltam para casa, elas são capazes de fazer isso, voltam para casa do mesmo jeito que saíram de lá, perdidas, sem esperança, com a mente envolvida em trevas. E meu amigo e amiga, se esta tem sido a tua experiência até hoje, fique sabendo disso. Você está sendo manipulado. Você está sendo manipulada. Satanás tem mantido sobre a tua mente, envolvido a tua mente com um manto grosso de trevas. Parece que para você é compreensível, mas você volta para casa do mesmo jeito, perdido, sem esperança, convivendo com medo, com temores, com aquela preocupação do inferno, da perdição. Então, essa compreensão necessária para a salvação não é simplesmente intelectual. E fique sabendo disso. Alguém está te usando, está te manipulando, apostando na tua ignorância. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Quantas vezes você já ouviu o Evangelho? Quantas vezes você já foi perguntado e você respondeu para si mesmo? Eu sou pecador, eu estou perdido, e você voltou para casa do mesmo jeito. Satanás está te manipulando, Satanás está mantendo a tua mente em trevas densas. E Paulo, ele fala aqui da sua salvação. Ele fala aqui da sua salvação. E ele usa uma linguagem figurada, como ele faz em outros lugares, para falar da sua salvação. Em 1 Timóteo, ele fala da sua salvação, da salvação dele, de Paulo. E ele se apresenta ali como alguém que construiu uma fortaleza, um castelo, bem forte, bem seguro, à beira de um rio. Um castelo com camadas grossas de incredulidade, camadas grossas de ignorância, camadas grossas de resistência. Aí ele diz assim: e a graça de nosso Senhor superabundou. Essa expressão, ela está ligada com um rio que transborda, que ultrapassa os seus limites. Um rio cujo volume de água cresce assombrosamente, foge do seu leito e começa a ultrapassar os seus limites. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Então ele criou camadas de resistência. Um homem resistente ao Evangelho. Ele diz aqui: a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou. E este que disse que a fé vem pela pregação, diz aqui: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Alguém que havia construído uma fortaleza à beira do rio, mas como um tsunami, como um abrumadinho, a graça de Deus superabundou e destruiu aquele castelo de resistência. E aquele homem foi afogado, absorvido pela graça de Deus. E ele diz: esta palavra é fiel, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, que criam fortalezas, criam castelos e neles se escondem. Mas a graça de Deus, como um rio que transborda, é capaz de destruir essas fortalezas e absorvê-los para a salvação. Esta palavra é digna de toda aceitação. Eu sou o maior desses pecadores e fui alcançado por essa graça maravilhosa. Dessa forma ele conta a sua conversão. Ele conta a sua conversão também em 1 Coríntios capítulo 15, como um nascimento, um parto que não, um parto demorado. Ele fala aqui da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele começa a descrever aqui, relacionar aqui, as pessoas que viram o Senhor Jesus ressuscitado. Ele foi visto por Cefas. Depois ele foi visto pelos 12. Depois ele foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, enquanto ele escrevia isso, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último, por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo. Um abortivo. Os seus contemporâneos viram o Cristo que fora crucificado e ressuscitado. Os seus conterrâneos tiveram essa experiência de ver o Cristo que morreu e que ressuscitou. Os apóstolos viram. Mais de 500 irmãos viram. Tem gente viva ainda que pode falar sobre isso, escreveu Paulo aos Coríntios. E por último, foi visto por mim. E ele aqui se apresenta como um abortivo nascido fora de tempo, apesar dos privilégios que teve, de ter crescido num ambiente onde Moisés era estudado, os profetas eram estudados, os salmos eram estudados, as escrituras do Velho Testamento eram estudadas. E o Senhor Jesus diz que todas as escrituras davam testemunho acerca dele, da sua morte e ressurreição. E esse Saulo aqui foi privilegiado. Teve contato com as escrituras bem cedo, bem novo. Ele fala que se destacava entre os judeus, ele se destacava, ele era um religioso dedicado, privilegiado como foram privilegiados os outros judeus. Eles nasceram, mas Paulo nasceu depois. Um abortivo, nascido fora de tempo, demorou para nascer, estava preso dentro do ventre escuro da morte. E apesar do contato com as escrituras, as explicações, o envolvimento com as escrituras, Paulo foi aquele que não queria nascer, demorou para nascer. Mas a graça de Deus, como um fórceps, aquele instrumento que é usado pela medicina para tirar o feto que não quer nascer. A graça de Deus, como um fórceps, tirou o apóstolo do ventre da morte. E ele está dizendo aqui: esta foi a minha conversão. Nascido fora de tempo, apesar de ouvir o evangelho, apesar do envolvimento com as escrituras, como eu demorei para reagir, como eu resisti esta mensagem. Talvez esta tenha sido a tua experiência até hoje. Quantas vezes Deus, tem multiplicado as oportunidades para você ouvir o evangelho. A graça de Deus, como um fórceps, quer te tirar da morte, quer te tirar da escravidão do pecado, e você continua resistindo. Muito cuidado. Pode ser que você venha morrer no ventre da morte, morrer nos teus pecados, sem conhecer a luz do evangelho da glória de Cristo, morrer perdido e no ventre da morte ficar na eternidade. E no texto que lemos em 2 Coríntios, ele conta a sua salvação, a experiência de salvação como um Gênesis. Um Gênesis. Depois de falar desse evangelho que mostra o Cristo, que apresenta o Cristo crucificado, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Depois de dizer que se esse evangelho, a compreensão dele ainda está escondida, é para os que se perdem, porque Satanás tem trabalhado na mente deles insistentemente. E Paulo estava entre esses. Com o entendimento entenebrecido, apesar do contato com as escrituras, mas um dia ele foi salvo. Um dia ele experimentou um Gênesis. Porque no versículo 6 ele diz assim: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Onde é que Deus disse? Onde foi que Deus disse? Das trevas resplandeça a luz. Onde foi que disse isso? Gênesis, o livro dos começos. O livro que conta a história da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra, diz a palavra de Deus. Aí vai detalhar isso aí. A terra, porém, era sem forma e vazia. Sem sentido? Sem forma, sem sentido? Oca. Oca. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre a face do abismo. E nessa situação caótica da terra, desorganizada, sem sentido, vazia, escura, oca, ouviu-se essa ordem: haja luz, e houve luz. Então foi na criação desse mundo que era caótico que lemos, que Deus disse: das trevas resplandeça a luz, e houve luz. E a partir daquele momento em que a terra caótica, escura e oca viu a luz, começou a experimentar igualmente a vida. Haja isso, haja aquilo outro. Agora aquela terra escura, sombria, começou, tomou forma, coisas verdes, coisas vermelhas, o colorido de Deus. Deus começou a demonstrar a sua sabedoria na terra. E aquilo que era escuro, sem sentido, vazio, agora tem forma, tem cor, tem sentido. Não sem antes conhecer a luz. Haja luz. E depois disso, a vida se multiplicou. E Paulo, que também tinha um entendimento obscurecido, ele conta a sua conversão assim: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. É o meu Gênesis. A minha salvação é o meu Gênesis. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Mas quando a luz do Evangelho resplandece no pecador, para a iluminação do conhecimento da glória que fora perdida, da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. E ele viu de fato essa luz da glória de Deus na face de Cristo. Caminhando para Damasco, em perseguição ao Evangelho, e no meio da estrada aparece uma luz. E perto dessa luz, o sol ficou tímido. Uma luz mais brilhante que a luz do sol. E dessa luz veio uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Perguntou ele para a luz. Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Ali foi a sua experiência. Um homem envolvido em trevas, a sua mente era uma oficina onde Satanás trabalhava, a ignorância, viu a luz da glória de Deus na face de Cristo, porque foi efetivamente o Cristo ressuscitado e glorificado que apareceu a ele na sua glória, e ele viu a glória de Deus na face de Jesus Cristo. A sua vida jamais continuou sendo a mesma. Aquela vida oca, escura, sem sentido, vazia, experimentou o Gênesis da salvação. Quem sabe esta tem sido a tua experiência também. Uma vida oca. Você já concluiu isso consigo mesmo? Uma vida sem sentido, uma vida oca. Uma vida vazia, nada faz sentido. Já se casou, já tem independência financeira, já fez faculdade, tudo continua vazio, tudo continua oco, tudo continua sem sentido. Uma vida desorganizada, envolvida em trevas. Mas nesta noite, pelo Evangelho, Deus está dizendo para você: haja luz. Ele quer resplandecer no teu coração, para você experimentar este Gênesis, o Gênesis da salvação. Experimentar a vida eterna, por meio da fé em Cristo Jesus. Que esta seja efetivamente a tua experiência nesta noite, lançando mão, já agora, antes mesmo do término da reunião, desta oferta de salvação que Deus te faz, por meio da fé na pessoa do Senhor Jesus. Amém.